Nós estamos com o nosso temática nessa última hora de programação, tratando de um assunto muito importante, que é saúde. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a psoríase. Vamos saber o que é, como tratar, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem com esse problema. Ninguém melhor para falar sobre isso do que uma médica dermatologista, que nós estamos em contato nessa manhã, e de imediato a gente agradece a disponibilidade. Doutora Alexandra Nunes, muito obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Doutora Alexandra, obrigado por nos atender. A gente sabe que a agenda e a rotina de um profissional da área médica é muito corrida. Que bom que tu conseguiu um tempo para falar conosco sobre esse assunto, que daqui a pouco até pacientes de Lagoa Vermelha estão aí fazendo esse tratamento e são teus pacientes. Vamos falar um pouquinho, doutora, sobre a psoríase. O que é a psoríase?
Tá bem. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu tenho muito carinho pelo povo de Lagoa Vermelha. Eu tenho muitos pacientes com psoríase. Inclusive, veio de um pedido de um paciente dizendo: ó, tu tem que conversar com o pessoal de Lagoa e tudo mais. Então, eu fico bem, bem feliz com o convite. Bom, a psoríase, ela é uma doença inflamatória da pele que tem um caráter genético também, uhum. Além de uns fatores ambientais que são gatilhos, enfim, e eles fazem com que as células da pele comecem a se proliferar de forma desordenada e com isso formar placas na pele. Então, ela é uma doença que a gente considera, de certa forma, autoimune, ou seja, teu próprio organismo cria uma defesa contra as células e começa a formar essa inflamação. E aí, além da pele, ele pode também inflamar, né, as articulações e daí formar artrite. E cada vez mais a gente observa que essa inflamação também vai para outros órgãos. Então, pode aumentar, por exemplo, até taxa de infarto, AVC, porque também provoca uma inflamação em vasos, no coração. Então, isso tudo, a psoríase, a gente fala muito da pele, né? Eu como dermatologista, mas a gente observa que ela é uma doença cada vez mais sistêmica também,
sim,
sabe?
E a gente percebe, pelo que tu fala, doutora Alexandra, que às vezes, em algumas situações, ela é visível aos olhos, porque já começa a aparecer na pele. Quais são os sintomas? Existem outros sintomas que podem acontecer antes dessas características que a gente percebe na pele? Como é que ela é diagnosticada?
Então, o diagnóstico é clínico, né, pelas placas, a psoríase em si na pele, né, as placas avermelhadas, escamosas, normalmente faz umas escamas mais branquinhas, que é o que também incomoda muitos pacientes, porque aparece na roupa, muitos pacientes não conseguem usar preto, porque fica aquelas casquinhas, sabe? Mas também pode ter alteração nas unhas, então umas pequenas depressões, muitas vezes o paciente fica tratando como fungo na unha e não é. E também, normalmente começa pela pele, tá?
Sim.
Então, as lesões são visíveis. Joelhos, cotovelos, né? Que são os locais mais comuns, couro cabeludo também. Mas uma parcela da população começa com dor nas juntas, nas articulações. Então, começa com dores nas mãos, uma rigidez matinal, assim, dificuldade para mexer os dedos de manhã, dor no joelho, na coluna. E aí passam uns anos e começam as lesões na pele.
E quais são as principais causas ou fatores de risco para o desenvolvimento da psoríase?
Ela tem, então, primeiro de tudo, uma genética. Então, procurar se tem familiares que também têm essa doença. E junto com a genética, porque tu pode ter genética e nunca desenvolver, né? Então, tu tem a genética e tem os gatilhos. Os principais gatilhos que a gente sabe são cigarro, o paciente fumar, o estresse. Então, muitas vezes o paciente tem um evento muito estressante, falece algum familiar, tem alguma briga na família, algum problema no trabalho, enfim. Nas crianças, pode ser infecção de garganta por bactérias que podem desenvolver, então, uma forma mais de criança. Mais estresse, assim, e também tem algumas medicações. Medicação, alguns remédios para pressão, algumas outras medicações, que nem foi ali na pandemia que tomaram muita hidroxicloroquina, que é uma medicação que pode desencadear a psoríase também. Uhum. Então, os principais fatores são esses, assim, que daí tudo tá lá, tu tá vivendo a tua vida normal, tem tua genética e tudo mais, acontece um evento estressante, ou o paciente começa a fumar, obesidade também, às vezes pode também ser um fator de gatilho, e aí junta tudo, né, o ambiente com a genética e desenvolve as lesões.
Existe uma ideia idade de paciente que desenvolve a psoríase com mais facilidade? Dá em criança também ou é só em adulto, doutora?
Dá em criança também, tá? A gente tem um pico ali na adolescência, mas o mais comum é a partir dos 40, 50 anos, a gente observar que aí desencadeia mais assim nessa idade. Mas eu tenho pacientes, crianças, de todas as idades, na verdade, só não tem bebê, tá? Bebê
Sim,
é muito raro,
é
muito,
muito
muito
raro.
raro. É mais, mais assim, criança, 10, 12 anos para cima.
E é mais comum em homens ou mulheres ou não? Independe.
Independe, mas eu vejo que os casos mais graves, tá, acontecem mais nos homens até. Assim que a gente percebe que vão deixando, ou então o paciente que chega para mim acaba sendo aquele paciente que não dá muita bola e vai deixando, e vai, né, mas no geral é homem e mulher igual.
E quanto mais demora para buscar uma ajuda médica, mais difícil é o tratamento, doutora Alexandra.
De certa forma, sim, porque a gente está percebendo que agora acomete também essa inflamação que está na pele, pode acontecer nesses órgãos, no coração. Então, a gente observa que a gravidade acomete no geral, mas o paciente normalmente realmente fica indo de dermato em dermato e acaba só ficando nos tratamentos com creme, e aí realmente vai agravando com o passar do tempo, sabe?
Sim. E o clima aqui na nossa região, ele é meio extremo. O inverno, que é bem frio, o verão, que é bem calor, isso atrapalha, prejudica de uma certa forma no tratamento, doutora Alexandra?
Não prejudica, tá? Mas o que a gente percebe é que o sol, olha, eu como dermato, são poucas doenças, tá? Que a gente fala que realmente dá uma melhorada com o sol.
Sim.
Mas não é uma recomendação sair para o sol, tá? Mas a gente percebe que o sol acaba ajudando a modular a pele e melhoram as lesões da pele. Então é comum o paciente perceber que quando chega verão, vai para a praia, pega um solzinho, as lesões secam um pouco mais. Mas não que a estação vai piorar, entende?
Sim. A senhora deve conversar muito com seus pacientes. Muitas vezes cada um relata uma particularidade, algo que lhe incomoda. Como é que a psoríase afeta a qualidade de vida dos pacientes? Quais são os principais desafios para tratamento dessa condição, doutora?
Então, realmente esse é o ponto crucial da psoríase, porque são placas, né, bem visíveis e escamosas, e o que mais impacta é a qualidade de vida do paciente, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, acreditam que são lesões que são contagiosas. E eu já deixo bem claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo que não são contagiosas, é uma lesão inflamatória, então não tem risco de pegar psoríase. Mas o paciente começa a ficar com vergonha de sair a público, tem muita dificuldade de se relacionar. Não tem vergonha de botar uma roupa curta, as lesões ficam realmente, como eu disse, não aparenta muito na roupa preta, então tem muitos pacientes que não conseguem usar roupa preta. Realmente o índice de depressão na psoríase é muito grande. Então a gente tem que ter um olhar muito importante para esse paciente na parte psiquiátrica, tá? Eu já tive realmente pacientes que chegaram para mim desesperados, dizendo que era a última tentativa dele de tratar, porque senão ele não sabia o que ele ia fazer da vida. Então, realmente, sabe, a gente tem que abrir o olho, porque são pacientes muito, muito depressivos mesmo. Então, a qualidade de vida é o que mais importa. Tanto é que no tratamento, às vezes o paciente tem poucas lesões, mas se essas lesões elas, limitarem a qualidade de vida do paciente, a gente já classifica ele como grave. Então, a psoríase grave pelo comprometimento da qualidade de vida mesmo.
Existem diferentes tipos de psoríase ou ela é de uma única forma?
No geral, ela é de uma única forma, tá? Se a gente vai pegar no livro, tem alguns aspectos, algumas nuances, mas no geral é aquela placa bem vermelha, descamativa. Muitas vezes, assim, o paciente fica com aquelas lesões que ele. Couro cabeludo, por exemplo, tá?
Sim.
É bem comum os pacientes tratarem por anos como caspa e não melhora, usa anticaspa, não resolve, vai tratar e não resolve, aí começa a coçar, sangra, uma lesão que coça muito e sangra, e aí fica ali naquele couro cabeludo, sabe? Então, por vezes fica muitos anos com outro diagnóstico, sabe? Então a gente tem que cuidar e fazer o diagnóstico certinho para tratar.
Com certeza. Uma outra questão que é importante, além da abordagem médica convencional, que é o tratamento medicamentoso, seja ele oral, seja ele para passar, seja ele injetável, existem terapias complementares ou alternativas que podem ajudar no controle da psoríase?
Sim, eu digo que para tudo na medicina a gente precisa dos nossos outros colegas não médicos. Então eu gosto muito de um apoio com psicoterapia, eu acho que é importante, principalmente tratar ansiedade, depressão, que são fatores que vão piorar a psoríase se não estiverem tratados, né? A fisioterapia entra também no auxílio de tratamento das artrites. Então, eu acho que é importante ter esse olhar, assim, né, com o paciente, de pensar nos outros profissionais para todo mundo colaborar com a melhora do paciente.
E o tratamento é um tratamento caro? É um tratamento a longo prazo? A psoríase tem cura? O que dizer quanto a isso, doutora Alexandra?
A psoríase, ela não tem cura, é uma doença crônica, como pressão alta, como diabetes, então a gente tem que levar ela como uma doença crônica, tá? E ela tem tratamento, hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito, a gente tem os tratamentos, dependendo da gravidade, claro, né? Tem cremes tópicos, mas conforme vai agravando, a gente tem medicação sistêmica que a gente consegue pelo SUS, ou seja, de tomar, tá? Que tem metotrexato, acitretina pelo SUS, e também hoje o mais moderno e o que é tá sendo reservado para os pacientes moderados a grave são as injeções chamadas imunobiológicas. E essas são umas injeções que elas... né, são mais modernas porque elas vão lá na inflamação. A cascata da inflamação tem tal interleucina, ela bloqueia especificamente. Então, ela é, eu digo que é um tiro certeiro, sabe? Na Sim. cascata de inflamação. E essa medicação, ela é uma medicação de alto custo. Dificilmente os pacientes pagam por ela, mas nisso a gente tem que né, engrandecer nosso SUS, porque o SUS fornece sem custo para qualquer paciente, tá? Então, é um processo um pouquinho burocrático no início, porque Sim. o paciente tem que levar os papéis na farmácia do SUS, mas depois engrena super bem, a gente recebe as medicações. Atualmente, o SUS tem 4 imunobiológicos disponíveis para o paciente, então a gente consegue... que o paciente é uma medicação cara, mas que o paciente não precisa pagar nada por isso, porque o SUS fornece de graça.
Que coisa
então,
boa.
Então, é muito bom, Sim. assim, a gente funciona super bem, o paciente vive bem, tem vários pacientes que zeram, não tem nada de lesão na pele, a articulação fica super bem também. Então, é algo que é muito. Eu fico muito feliz em poder proporcionar isso para os meus pacientes, sabe? É uma área da atuação que eu gosto muito de tratar psoríase. E eu acho que nisso a gente evoluiu muito na medicina, sabe?
Doutora Alexandra, Délcio Apio está interagindo conosco pelo WhatsApp, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: sou o paciente da doutora Alexandra. Manda um abraço para ela. Então já está recebendo carinho aqui dos teus pacientes aqui de Lagoa Vermelha, doutora Alexandra.
Ai, querido, Délcio, sim, o Délcio é meu paciente, eu fico muito feliz em deixar ele super bem, tá sem lesões, né, fico muito feliz que ele tá me ouvindo aí.
Que coisa boa, nós temos aqui mais uma paciente, mais uma ouvinte, a Vandelmi, ela diz o seguinte: Rudimar, o meu filho tem essa doença, chega a sangrar, ele trata com medicação injetável, mas melhora pouco, ele fica com o corpo todo com lesões. Existem alguns casos que eles são, que a psoríase se manifesta de uma forma mais grave, doutora Alexandra?
Sim, exato, com lesões pelo corpo todo. Então, nesse caso da sua ouvinte, eu acho interessante a gente reavaliar, talvez, o imunobiológico, o injetável, que ela está, não sei se é, porque pode ser o metotrexato injetável também. Então, eu não conheço o paciente, mas eu sugiro que seja reavaliado, talvez, né, a medicação, porque a gente pode trocar. Existem, sim, como eu te falei, que são 4 imunobiológicos pelo SUS, e os pacientes podem, sim, falhar a um e a gente modifica para outro. E aí, às vezes, o paciente realmente tem uma gravidade importante, a gente pode associar medicações. Então, é interessante reavaliar, talvez, nesse caso da ouvinte, para o paciente ficar bem e não ficar com lesões pelo corpo todo, né?
Muito bem. Vamos abrindo aqui a sessão abraços, doutora, porque quando a programação é ao vivo e o ouvinte interage, fica legal a conversa. Clacir Bonato
Ai, que
também
legal.
está mandando um abraço para ti, que é seu paciente.
Ai, querido, Clacir, sim, muito especial, Clacir. Ele foi um dos primeiros que veio, acho que de Lagoa Vermelha aqui comigo, acho que foi antes da pandemia, foi no início da pandemia. E ele realmente, foi ele que disse, ó, tu tem que falar com o pessoal de Lagoa, porque ele tem muitos, né, conhecidos com psoríase, e a gente está deixando o pessoal de Lagoa super bem aí de saúde. Então,
Olha
beijão
só,
pro Clacir.
coisa boa. E o mundo é pequeno, ele às vezes nos aproxima de pessoas que talvez a gente não conheça. Eneli Galvan é minha tia e Neuci Lúcia Galvan é minha mãe. As duas são suas pacientes, doutora.
Viu, viu? Lagoa Vermelha tem meu coração,
É
menino.
verdade, então.
Sim, as duas mais queridas.
É,
Isso
estão
aí.
interagindo também, estão acompanhando a nossa programação. Agora nós temos aqui a Rosane Modelskin. Ela diz o seguinte: o meu filho tem 11 anos e tem umas casquinhas na cabeça. A mãe dele tem psoríase. Também pode ser, já que é uma situação genética, doutora?
Pode ser, sim. Eu tenho casos no consultório, enfim, que são, como ele tem uma genética, né, importante, a gente pode ser psoríase, sim. Teria que reavaliar, né, ver exatamente, porque a gente tem que diferenciar algumas questões, né. O mais comum é dermatite seborreica, né. Então, que a gente sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial, mas pode ser psoríase, sim. O ideal é procurar um dermatologista para fazer um diagnóstico certinho para esse paciente.
Quando mais cedo diagnosticado, mais fácil é o controle da doença, não é mesmo, doutora?
Com certeza, exatamente. E até pensando no longo prazo, né, para diminuir o fator de risco cardiovascular, né, para esse paciente. Então, é bem importante a gente acompanhar. Assim, falando de criança, que é um público que é menos comum de ter psoríase, mas tem. E eu vi, assim, principalmente ali na pandemia, que teve muitas questões. Por conta das crianças ter ficar muito em casa fechado, sabe? Então eles ficaram muito mais estressados. E aí, com isso, quem tinha genética para psoríase acabou desenvolvendo psoríase. Eu tive crianças, por exemplo, que tinham as 10 unhas das mãos, né? As unhas das mãos todas acometidas com psoríase. Então a gente tem que dar um olhar especial para as crianças e pensar principalmente se não pode ser uma infecção de garganta que desencadeou ou então um estresse emocional, né?
Sim, e às vezes essas situações, esses gatilhos que acabam acentuando em alguns momentos, algumas situações da vida, que fazem com que a psoríase se apresente de uma forma aí mais visível, né, doutora?
Exato, sim, exato. Tem que ficar de olho.
Como a psoríase pode ser gerenciada a longo prazo e quais são as perspectivas para o paciente que convive com essa condição?
Eu acho assim, tem que pensar no estilo de vida saudável, tá? A gente tem que pensar no global, né? Então, o paciente tem que ter uma dieta saudável, exercício físico ajuda muito, né? E ter uma saúde emocional importante. Então, como eu te falei ali, a gente tem que equilibrar tudo para também a doença equilibrar. Porque muitas vezes, assim, eu posso dar o melhor tratamento possível, tá, para o paciente. Posso dar um imunobiológico, que já aconteceu. Eu tenho uma paciente que eu brinco com ela, que ela é tabagista, ela fuma. E eu disse: olha, eu te dou imunobiológico, mas eu preciso que tu faça a tua lição de casa. Eu preciso que tu pare de fumar. E ela disse: não, doutora, eu não consigo. Então, a gente sabe que. Sabe, é um conjunto. Eu vou até né, como dermatologista, como médico, eu vou até um ponto. O outro ponto, eu preciso que o paciente colabore e faça todo o estilo de vida mais saudável, né?
É importante porque podemos dizer que 50% da cura de qualquer situação, no caso da psoríase que estamos falando hoje, eu diria que 50% é o papel, o trabalho do profissional médico e os outros 50% é do paciente que tem que seguir as orientações para que o tratamento realmente dê o resultado. É assim, né, doutora Alexandra?
Sim, isso em todas, não só na psoríase, mas em todas as doenças, né? A gente precisa que tenha a colaboração do paciente. Eu digo, vou até a metade do caminho, outra metade é com você,
É
né?
verdade. A maioria dos questionamentos que estão chegando através do nosso WhatsApp aqui da rádio é para divulgar onde é o seu consultório, como as pessoas podem ter contato contigo. Podemos divulgar, doutora?
Claro, com certeza. Meu consultório é em Passo Fundo, tá? É na Rua Capitão Araújo, 297, sala 703. Aqui em Passo Fundo eu atendo no consultório e vou deixar o meu WhatsApp, né, que
Claro.
é o da minha secretária, é o 549-9946-4453. E
Quatro.
eu também tenho as minhas redes sociais, que é @dermatoalexandra. É bem fácil de me encontrar no Instagram.
Muito.
Então, ali eu falo bastante sobre psoríase, é um canal também que eu esclareço dúvidas, enfim. Então, é bem, bem fácil de me encontrar.
E a informação é muito importante para o paciente que tem saber o que que ele realmente tem. A nossa ouvinte, dona Terezinha, pergunta se tu atende pelo plano de saúde Pronto Clínica.
A Pronto Clínica eu não atendo, mas eu atendo IP, atendo Cabergs e atendo Unimed.
Muito bem, então esses são os planos de saúde. Doutora, eu
Exato.
quero agradecer a sua disponibilidade de ter estado conosco aí por cerca de 22 minutos conversando. Muito obrigado, foi muito esclarecedora. A senhora usou uma linguagem aí compreensível para todo mundo, porque às vezes a situação é meio técnica, dificulta o entendimento, mas foi muito compreensível e foi muito boa a nossa conversa. Obrigado, doutora Alexandra, e um bom dia para ti, um bom trabalho, uma boa semana.
Obrigada pelo convite, que bom que eu deixei bem, né, que vocês conseguiram entender. Nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre psoríase, eu estou sempre aberta para discutir casos, enfim, e eu espero que fique bem claro para todo mundo que está nos ouvindo que psoríase tem tratamento, a gente pode viver né, ter uma vida sem as lesões, então é importante a gente procurar essa melhora. Tá? E eu fico aqui também meu agradecimento por todo o carinho dos meus pacientes. Eu fico muito grata em ver eles bem. E é isso que é o que me gratifica, né, na profissão, é ver que os meus pacientes estão bem, que estão vivendo sua vida com qualidade de vida, e que eu acho que isso que faz a gente entender que está no caminho certo. Muito obrigada pelo convite, um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima!
Até a próxima, que não falta oportunidade para a gente conversar. Está aí, ouvintes, a participação da médica dermatologista Alexandra Nunes falando sobre psoríase, que é um problema, é uma situação que afeta muitas pessoas, é genético, pode passar de uma pessoa para outra, e sempre é bom a gente saber um pouquinho sobre a doença, para daqui a pouco a gente já ficar alerta aí, para que possa se encaminhar um tratamento quando necessário, quanto mais cedo, melhor.